Boa noite a todos. Declaro aberta a 16ª sessão ordinária de 10 de junho de 2019. Para fazer a leitura da Bíblia, eu convido o vereador Januba.
Acima de tudo, porém, revista-se de um amor, que é o elo perfeito. Colossenses capítulo 3, versículo 14.
A palavra o primeiro secretário.
Expediente. Votação da ata da 15ª sessão ordinária 3/6/2019.
A ata está em discussão, a ata está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem, a ata foi aprovada. Com a palavra o primeiro secretário.
Ofício RZ número 168/219, de autoria do deputado estadual Rafa Zimbaldi, encaminhando cópia de indicação e ofício junto ao governador do estado de São Paulo, solicitado liberação de viaturas para as polícias militar e civil do município de Indaiatuba. Lido, presidente.
O ofício está à disposição na secretaria. Com a palavra, o primeiro secretário, para a leitura das indicações.
Indicações. 824, Chaparini. Realizar pintura da faixa de pedestre na Avenida Fábio Ferraz Bicudo, na travessia da pista de caminhada do Parque Ecológico. 825, Edivaldo Bertipaglia. Realizar recapeamento na rua Inácio Ambil Júnior, no Jardim São Paulo, visando a melhora na qualidade da via. 826, Edivaldo Bertipaglia. Implantar na FIEC o curso de agente de aeroporto, aproveitando a proximidade com o aeroporto de Viracopos para gerar oportunidades de trabalho aos cidadãos de Indaiatuba. 827, Edivaldo Bertipaglia. Efetuar melhorias na iluminação pública da rua Homero Paulo Lourenço Barnabé, altura do número 607, visando a segurança dos moradores e outros que por ali circulam. 828, Luiz Carlos. Realizar reforma OPSF do Jardim Oliveira Camargo. 829, Luiz Carlos. Instalar uma faixa de pedestre elevada na rua Albino Brizola Holística, em frente ao número 576, Jardim Rêmulo Zoppi. 830, Massal Kanesaki. Implantar um semáforo com abertura de acesso de veículos da Avenida Toshiko Tanahara à Rua Soldado João Carlos de Oliveira Júnior e vice-versa, em ambos os sentidos. 831, Massal Kanesaki. Realizar uma campanha informativa para que os motoristas e motociclistas permitam que os ciclistas transitem pelo lado direito da rua, como se fosse um corredor, nas ruas e avenidas que não possuem a pista para ciclista. 832, figura, realizar a limpeza da área verde na rua Eduardo Borsari, Distrito Industrial. 833, Massal Kanesaki, instalar um ponto de ônibus com assento e cobertura na Avenida Manuel Rus Pérez, logo após o cruzamento com a Avenida Padre Arthur Lupurini Sampaio, sentido centro. 834, figura, tapar o buraco da rua 11 de junho, próximo ao número 951, centro. 835, figura, revitalizar a área verde na confluência da rua Ouro Branco com a rua Esmeralda, bairro Recreio Campestre Joia. 836, Luiz Carlos, efetuar a manutenção do playground e manter a conservação da área de lazer localizada na rua Edival Jesus Lanza, antiga rua 15. 837, Luiz Carlos, criar novas linhas de ônibus da Sol Transportes que atendam moradores do bairro Jardim Nova Veneza e Residencial Nova Veneza. 838, Arthur Espíndola, substituir o ecoponto ao lado do EMEB, professora Cleonice Lemos Narese, Jardim dos Colibris, por ecoponto subterrâneo. 839, Arthur Espíndola, realizar estudo e após melhorias no trânsito da rua Angelino Rossi, Jardim Morada do Sol. 840, Arthur Espíndola, realizar estudo e após verificar a possibilidade de incluir no PPP a limpeza urbana, maneiras de melhorar a logística de recolhimento de lixo orgânico, tal como distribuir containers da mesma maneira que o feito no centro da cidade. 841, Chaparini, instalar um redutor de velocidade na rua Faustina Dene Stifter, Jardim Esplanada. 842, Chaparini, realizar estudo no trânsito e providências para que diminua os acidentes na rua Armando Salles de Oliveira, esquina com a rua Ademar de Barros. 843, Cebolinha, realizar a melhoria da iluminação pública na Rua das Fontes, Rua Água Viva e Rua Cristalina, rua fechada e murada por morador, bairro Estância Hidromineral Santa Elisa. 844, Cebolinha, realizar a manutenção da capa asfáltica por toda a extensão na Rua Gaivota e Rua Luiz Casagrande. 845, Cebolinha, realizar a melhoria da iluminação pública na Avenida 9 de Dezembro, de frente à Faculdade Unimax. 846, Cebolinha, intensificar o patrulhamento da Guarda Civil Metropolitana no bairro Jardim Califórnia. 847, Luiz Carlos, criar um projeto de lei que institui o Dia Mundial da Limpeza no município de Indaiatuba. 848, Alexandre Pérez, fechar as ruas do centro comercial aos sábados em períodos pré-programados, viabilizando o calçadão, com o objetivo de estimular os comerciantes, prestadores de serviços e outras atividades. 849, Januba, estudar a possibilidade de os secretários municipais realizarem atendimento pessoal aos cidadãos. 850, Januba, fixar em hospitais cartazes com informações sobre os procedimentos a serem adotados em caso de óbito em hospitais. 851, Januba, instalar bancos sustentáveis no Parque Ecológico, mais precisamente na área onde a população aos finais de semana se concentra para a festa ao ar livre. Januba, implantar placas informativas sobre maus tratos ou qualquer tipo de violência, tanto para animais quanto para pessoas, contendo o telefone do Disque Denúncia em espaços públicos. 853, Januba, urbanizar e implantar uma praça com academia para a terceira idade, playground para crianças e campo de futebol, na área verde localizada na Rua 11, no bairro Jardim União. 854, Januba, criar um acesso da nova rodovia para a Rua 1A, com a finalidade de alcançar a passarela que dá acesso ao bairro Jardim Oliveira Camargo e Jardim Umuarama. 855, Figura, solucionar o problema de despejo irregular de água na rua Santina Presta, bairro Chácara do Trevo. 856, Figura, Aumentar a ronda ostensiva da Guarda Civil de Indaiatuba, no Jardim União. 857, figura. Melhorar o trânsito na confluência da Avenida Manuel Rus Pérez com a Rua Antenor de Godói e Jardim Hubert. 859, Alexandre Pérez. Realizar estudo de viabilidade para implantação de uma casa do diabético. 860, Alexandre Pérez. Substituir a insulina regular, NPH, por insulinas análogas em todos os pacientes do SUS, priorizando de imediato as crianças diabéticas tipo 1. 861, Alexandre Pérez. Efetuar as ações previstas na lei para manter a estação do Pimenta de acordo com as cartas, convenções, requisitos legais e regulatórios sobre o patrimônio. 862, Alexandre Pérez. Instalar academia ao ar livre na praça Acrísio de Camargo, Jardim Pau Preto. 863, Januba. Implantar equipamentos de segurança, sistema de áudio e vídeo nas viaturas, motos e bicicletas da Guarda Civil de Indaiatuba e câmeras chamadas inteligentes, microcâmeras, acoplada nas fardas dos guardas civis de Indaiatuba. 864, Chaparine. Realizar a intensificação de patrulhamento da Guarda Civil no entorno da praça Ana Maria Ambil Bernavé, nas imediações da EMEB Maria João de Campos, localizado no bairro Vila Brizola. 865, Alexandre Pérez. Realizar uma implantação de uma quadra poliesportiva na Praça de Lazer Parque das Nações. 866, Alexandre Pérez. Instalar academia ao ar livre na Praça Votura Jardim Pau Preto. 867, figura. Melhorar a iluminação do entorno da Escola Estadual Professora Maria Aparecida Pinto da Cunha, no bairro Parque das Nações. 868, Alexandre Pérez. Realizar intensificação de rondas policiais preventivas no Jardim Pau Preto. 869, Ricardo França. Realizar estudos para manutenção e revitalização dos brinquedos da Praça da Liberdade. Ricardo França, 870. Realizar instalação de bueiros anti-enchentes nas vias públicas do município. 871. Ricardo França. Realizar estudos para a criação de aplicativo de avaliação da acessibilidade de prédios públicos do município. 872. Ricardo França. Realizar oficinas de produção audiovisual. 873, Ricardo França. Realizar estudo de trânsito visando a abertura da via pública em continuidade com a rua Silvio Candelo, no trecho entre a rua Aristóteles Pereira dos Santos e a rua Carlos Romão, por detrás da EMEB professora Maria Inês Pinese, no conjunto habitacional João Pioli. 874, Ricardo França. Criar cursos de qualificação profissional no espaço Bem Viver a serem oferecidos para os alunos do EJA durante o período de execução dos termos do ensino supletivo. 875, Ricardo França. Criar programa de incentivos fiscais para o uso e a geração de energia solar fotovoltaica nas edificações urbanas do município. 876, Silene Carvalini. Criar um retorno na rua Soldado João Carlos de Oliveira Júnior com a rua Humberto Batiste. 877, Silene Carvalini. Adequar numeração das propriedades na estrada Didi Martins. 878, Chaparine. Realizar estudo para substituição de iluminação pública por lâmpadas de LED na Praça Parque das Frutas, para melhoria da claridade no período noturno. 879, Arthur Espíndola. Instalar sinalização de trânsito no entorno da Escola Aracê Estrada Francisco José Sala, 108, Mirim. 880, Arthur Espíndola, realizar estudos e após ampliar o horário de funcionamento da farmácia no PSF Parque Indaiá. Lido, senhor presidente.
As indicações estão em discussão. Com a palavra o vereador Ricardo Franz.
Boa noite, senhor presidente, senhorita vereadora, senhores vereadores, imprensa, público aqui presente. Até um pouco antes de falar das minhas indicações, estou vendo muitos rostos aqui que conheço, que trabalham na área da saúde. É importante que a gente nunca generalize nada na nossa cidade, nem os grupos políticos, nem os servidores, seja de A, de B. A gente sabe que sempre tem gente boa, gente ruim em todo lugar, e a gente está vendo aqui bastante reclamação da saúde e generalizando o que não é correto. Então, é importante sempre investigar o que está acontecendo na nossa cidade, mas nunca criar injustiças, seja com uma categoria A, B ou C. É fundamental que sempre seja tudo muito bem respeitoso nos questionamentos. O que a gente aqui na oposição vai sempre fazer, exigindo investigações, correndo atrás, mas sempre com muito respeito, porque sempre tem gente boa, gente ruim em todo lugar. Mas, antes que alguém mande eu parar de sair do regimento, vamos lá. Uma das minhas indicações de hoje é um pedido que a Prefeitura desenvolva mecanismos de incentivos fiscais para prédios no nosso município, para edificações que usem energia solar. É uma forma do nosso meio ambiente ser preservado e nada melhor do que a Prefeitura gerar um incentivo para que isso aconteça. Há um ano e pouco atrás, eu e o restante do bloco da oposição protocolamos um projeto chamado de IPTU Verde, que visa dar incentivos fiscais no IPTU das pessoas que têm uma série de ações sustentáveis. É fundamental que esse tipo de indicação, esse tipo de projeto, esse tipo de debate seja aprofundado, que cada vez mais a gente precisa preservar as nossas riquezas naturais, e a energia solar é uma forma que, ao passar de alguns anos, ele se paga. Sempre sugiro que o poder público dê esse incentivo nos próprios prédios, e nada melhor do que incentivar através de isenções fiscais, que o cidadão comum também veja com bons olhos esse tipo de situação. Outro pedido que faço, questão dos bueiros anti-enchentes. Outros vereadores dessa casa também já trouxeram sugestões semelhantes. Basicamente, é uma forma da gente, enquanto não consegue combater a sujeira que tem nas ruas, seja por meio das pessoas sujando ou das árvores, que aí, às vezes o poder público não consegue limpar a tempo, evitar que isso entre no bueiro e acabe travando toda a galeria de água fluvial. Então, outro pedido que a gente faz para a prefeitura estudar, algumas cidades estão implementando sistemas de bueiros inteligentes, bueiros anti-enchente. Isso é fundamental para o nosso município, que tem alguns lugares que historicamente alagam. Então, nada melhor do que começar a prevenir, além de campanhas de conscientização, também buscar esse tipo de inovação de outros municípios. E, por fim, mas não menos importante, a questão da Praça da Liberdade. Eu já faço algum tempo que venho cobrando que a Prefeitura melhore a manutenção na praça como um todo, e desta vez o pedido vai mais direcionado aos brinquedos. Ali tem muitas crianças, é uma praça comum. Quando eu era criança, estou meio acabado, mas não faz tanto tempo assim, a gente ia lá brincar, e até hoje são os mesmos brinquedos, alguns enferrujados, alguns com pontas soltas. Então, a manutenção desse tipo de equipamento é fundamental. A Prefeitura tem orçamento para isso e é fácil de resolver. Muito obrigado pela atenção, senhor presidente.
As indicações continuam em discussão. As indicações serão com a palavra o vereador Alexandre Pérez.
Boa noite a todos. Desculpa, presidente, eu falei de última hora. Obrigado pela oportunidade. Bom, quero defender hoje algumas indicações de diversas áreas. Uma delas é tem relação com a nossa saúde. Eu estou vendo bastante gente aí, até alguns cartazes aí com relação à nossa saúde. Bom, uma delas é que se implante uma casa do diabético aqui na nossa cidade. A gente sabe que essa é uma doença que tem um número considerável de cidadãos indaiatubanos que as têm. Essa casa do diabético, ela seria responsável pelo atendimento, acompanhamento e tratamento aos munícipes portadores de diabetes, e também estaria inserida nesse local a farmácia para fornecimento de medicamentos e também o programa de insumos, como, por exemplo, insulinas, né, conforme portaria do Ministério da Saúde. Então fica aí a dica para se criar a Casa do Diabético. Uma outra indicação que eu quero aqui destacar é que se providencie junto à Fundação Promemória que se finalize o processo de tombamento da Estação do Pimenta. A Estação do Pimenta, ela está lá em processo de degradação e ela faz parte da nossa história. Então, a gente tem que preservar tudo que a gente tem de história e, portanto, que a Fundação, que a Prefeitura providencie junto à Fundação Promemória a finalização desse processo de tombamento. Outra indicação que eu quero aqui destacar é em relação lá ao bairro Pau Preto. O bairro Pau Preto é um bairro tradicional e um bairro também que, por outro lado, é muito esquecido aqui na nossa cidade. Então, que se implante, tem muitas pessoas idosas, para que se implante uma academia ao ar livre, tanto na Praça Crisio de Camargo, quanto na Praça Votura, lá do Jardim Pau Preto. Já é a segunda vez que eu apresento essa indicação e os moradores lá do Pau Preto sempre me procuram para poder reivindicar estas solicitações. E também, aproveitando em falar do bairro Pau Preto, lá está tendo muitos assaltos, a mão armadas, furtos, gente invadindo casas, para que se intensifique as rondas policiais lá naquele bairro. Também quero deixar aqui como indicação para que se veja a possibilidade de se fechar as ruas no centro da cidade, na parte comercial, principalmente aos sábados, para dar um incentivo à questão dos comércios, porque nós estamos precisando nesse momento. É uma força para os comerciantes, para gerar renda, e que isso estamos precisando muito, porque realmente a situação está cada vez degringolando mais. Então, alguma coisa tem que ser feita para agitar o comércio. Eu entendo que se fechar as ruas do centro da cidade nos sábados, tornando um grande calçadão, pelo menos na região das três praças, eu acho que ia movimentar, e isso ia ser bom tanto para os comerciantes quanto para a população, porque ia gerar renda. Muito obrigado.
As indicações continuam em discussão. Com a palavra, o vereador Arthur Espíndola.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, a toda a imprensa que nos acompanha, a todo o público presente. Queria mandar um abraço a todos que estão se manifestando. Que bom que a gente tem na democracia a manifestação popular. Um abraço também ao pessoal do Conselho dos Animais, que está aqui representado, em nome da Lígia, da Marrom, da Denise, e a todos vocês que acompanham a nossa sessão. Senhor presidente, vou ser rápido e breve em minhas indicações, mas nós precisamos falar de alguns assuntos que precisam de uma resolução rápida e definitiva. Em primeiro lugar, a substituição do ecoponto ao lado da EMEB Cleonice Lemos Narese, no Jardim dos Colibris. Nós recebemos vídeos, fotos, mensagens dos alunos e dos professores, dos docentes que fazem parte daquela escola, de que o ecoponto, como todos os outros que estão abertos, está juntando lixo, juntando sujeira, e isso está contaminando até o odor da escola. Então, as crianças já reclamam aos pais que a escola cheira lixo. E a solução que nós propomos é de que seja substituído por um ecoponto subterrâneo. Hoje, nós já sabemos que essa tecnologia está muito mais ao alcance, muito mais barata, e é muito mais efetiva, porque evita pessoas mais intencionadas que mexam naquele lixo, baguncem, ou pessoas que joguem coisas orgânicas dentro de onde não tem orgânico. Então, precisamos realmente dessa alteração. Segundo lugar, um estudo de melhoria da antiga 80, Antônio Angelino Rossi. Nós temos lá EMEB Leonel José Vitorino, não sei se todos conhecem. E qual que é a reclamação das mães? No horário de pico ali, que é exatamente quando se busca ou que se leva uma criança, nós temos uma incidência muito grande de motos que sobem aquela rua em alta velocidade. E aí, não adianta falar que vai por lombada ou qualquer tipo de coisa assim, porque isso não segura a moto. E entra naquela parte que a gente sempre fala em todas as sessões, aproveitando então o que me disseram, tem bastante gente da saúde. Vamos prevenir, não remediar. Não vai esperar atropelar uma criança, atropelar uma mãe, atropelar um pai, atropelar um parente, um familiar, um professor, aí a gente começa a tomar providência. Aquele local precisa de uma alteração de trânsito imediata. E repito, não adianta pôr lombada, porque a maioria dos problemas ali é de motos, isso não segura. Nós precisamos, além da consciência dos motoristas, que é muito importante, porque você vai passar em alta velocidade do lado de uma escola, mas também do departamento de trânsito em tentar reduzir a velocidade média dos veículos, pelo menos naquele trecho escolar. Também, senhor presidente, realizar estudo e ver a possibilidade de incluir no PPP, que nós estamos fechando, na parceria público-privada de limpeza urbana, a distribuição e geração de mais containers, aqueles de lixo orgânico que nós temos, principalmente no centro da cidade. Aquilo ali é muito pedido em alguns bairros periféricos, em alguns bairros distantes do centro, e nós não temos, e quando temos é de forma desordenada, quando temos é um local onde não há coleta bem realizada, ou realmente as pessoas não respeitam como um depósito de lixo orgânico. Então, aproveitar nesta parceria que está sendo construída agora com a próxima empresa vencedora da licitação, para que a gente possa manejar melhor também a distribuição desses containers. Por penúltimo, senhor presidente, muito importante, é a terceira vez que nós vemos aqui nessa tribuna falar sobre a sinalização de trânsito em torno da escola Aracê. Nós já temos resoluções, nós já temos órgãos federais que já mandaram notificações, e por que que a gente não consegue colocar a sinalização de área escolar naquele local? Nós temos crianças transitando, professores, pais, alunos, e é uma rodovia. Diferentemente de todos os outros locais na cidade, é uma rodovia. Por que que a gente não consegue colocar uma sinalização de área escolar naquele local? Qual que é a diferença? Qual que é o problema? Qual que é o custo? E a terceira vez que nós estamos falando isso nesse plenário. Eu espero que seja a última. E por último, senhor presidente, realizar estudos e ampliação do funcionamento da farmácia do PSF do Parque Indaiá. Nós sabemos que tem alguns outros pontos da saúde no município, onde a distribuição de remédios tem até horários alternativos para atingir a demanda. Mas lá no Parque Indaiá e nos entornos não tem. Nós não temos nenhuma forma de suprir essa demanda em horários que não sejam horários de trabalho. Então, com certeza, ampliação de turnos, contratação de mais profissionais, ou a terceirização, pelo menos dessa parte emergencial do serviço, até que a gente consiga resolver de forma definitiva. Muito obrigado, senhor presidente.
As indicações continuam em discussão. Com a palavra, o vereador Januba.
Boa noite, senhor presidente, companheiros de bancada, público presente, imprensa. Senhor presidente, das sete indicações minhas hoje, eu vou dar destaque para uma delas, que eu acho muito importante para a nossa comunidade e também para a nossa guarda municipal. Eu venho, através dessa, solicitar a possibilidade de implantar um equipamento de segurança no sistema de áudio, vídeo, nas viaturas, motos, bicicleta, da Guarda Civil de Indaiatuba, e câmeras chamadas inteligente e microcâmeras acopladas nas suas fardas da Guarda Civil. Isso traz hoje, com certeza, uma segurança não só para o cidadão indaiatubano, mas também para a nossa guarda, que hoje se sente acuada em relação ao seu trabalho. Então, essa indicação vem para dar condição da nossa Guarda Municipal trabalhar e o cidadão que está sendo também abordado pela Guarda Municipal também ter as suas garantias de um bom serviço da nossa Guarda Civil. Muito obrigado, senhor presidente.
As indicações continuam em discussão. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos.
Boa noite, senhor presidente, senhorita vereadora, senhores vereadores, imprensa presente, público presente, em especial o meu genro William, que está aqui acompanhando a sessão. Nunca vem, né, William? Seja sempre bem-vindo. Senhor presidente, eu vim aqui para falar sobre três indicações em especial. A primeira é sobre a possibilidade de nós criarmos o dia de limpeza de nossa cidade. Nós vamos ter, no dia 21 de setembro, o Dia Mundial de Limpeza. Eu estava falando com o nosso diretor jurídico agora há pouco, ele disse que isso cabe um projeto de lei. Então, eu estarei trazendo para essa casa, nos próximos dias, um projeto de lei que crie o dia da limpeza de nossa cidade. Sabemos que é uma cidade, comparada às outras, limpa, mas podemos fazer um pouco mais. Portanto, vou estar enviando um projeto de lei para nós criarmos essa data especial aqui em nosso município. Um outro pedido é com relação ao parque da Rua 15, lá no Jardim Oliveira Camargo. Eu pedi que fizesse uma limpeza naquele playground, fizeram, mas tem alguns brinquedos que precisam de reforma. Então, eu já estou enviando aqui uma indicação para que se fizesse a reforma desses brinquedos. E uma, não muito menos importante, eu, passando lá pelo Oliveira Camargo, eu visitei o PSF de lá. Conversando com a enfermeira responsável pelo local, ela me confidenciou um pedido de uma reforma daquele espaço. Portanto, eu estou protocolando aqui uma indicação para ver a possibilidade da reforma do PSF do Jardim Oliveira Camargo. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado.
As indicações continuam em discussão. As indicações serão encaminhadas ao Executivo para suas devidas análises. Passamos às moções. Com a palavra, o primeiro secretário.
Senhor presidente, algumas moções tiveram o pedido de adiamento para a próxima semana. Moção 65, 74, 75 e 81.
Pedido de adiamento está em discussão, pedido de adiamento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O pedido de adiamento foi aprovado. Com a palavra, o primeiro secretário.
Moções de pesares. Alexandre Pérez, pesar pelo falecimento de Zélia Estoco Martins, ocorrido no dia 4 de junho de 2019. 79, Massal Kanesaki, pesar pelo falecimento do senhor João Naves de Souza, ocorrido no dia 3 de junho de 2019. E a 80, apresentada pelo vereador Figura, pesar pelo falecimento do senhor Antônio Tavares, ocorrido em 31 de maio de 2019. Lido, senhor presidente.
As moções de pesar serão encaminhadas às famílias enlutadas. Passamos às matérias apresentadas. Com a palavra, o primeiro secretário.
Matérias apresentadas. Projeto de Lei número 47 de 2019. Ricardo França. Dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo das sessões de licitações públicas realizadas pelos poderes Legislativo e Executivo, no âmbito do município de Indaiatuba, e dá outras providências às comissões. Projeto de Lei 77-2019, Chaparini. Dispõe sobre medidas permanentes de prevenção contra a dengue e dá outras providências às comissões. Projeto de Lei 82, Luiz Carlos. Institui o Agosto Verde para conscientização e prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas nas instituições públicas de ensino e redes de atendimento do poder público, no âmbito do município de Indaiatuba, e dá outras providências às comissões. Lido, presidente.
Projetos serão encaminhados às comissões para suas análises. Passamos à ordem do dia. Com a palavra, o primeiro secretário.
Ordem do dia. Projeto de Lei 263, assinado por todos os 12 vereadores da Câmara Municipal. Dispõe sobre a obrigatoriedade da construção ou adaptação de fraudários acessíveis aos frequentadores dos locais em que especifica e dá outras providências, segundo a votação absoluta.
Projeto está em segunda discussão, o projeto está em segunda votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem, o projeto foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Com a palavra o primeiro secretário.
Projeto de lei número 60 de 2019, Executivo Municipal, da nova redação a dispositivos da lei número 5.035, de 27 de dezembro de 2006, que dispõe sobre as normas para a limpeza de terrenos localizado nas zonas urbanas e de expansão urbana. Estabelece multas e dá outras providências. Segunda votação absoluta.
O projeto tem uma emenda. Não, esse era o primeiro? Projeto está em segunda discussão. Projeto está em segunda votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem. O projeto foi aprovado em segunda votação. Com a palavra o primeiro secretário. Peço suspensão da sessão por um minuto. A sessão está reaberta. Com a palavra o primeiro secretário.
Projeto de lei 64/2019, Arthur Espíndola. Proíbe a fabricação caseira, distribuição e comercialização com finalidades terapêuticas ou medicinais do dióxido de cloro, conhecido como MMS. Segunda votação absoluta.
O projeto está em segunda discussão, o projeto está em segunda votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem. O projeto foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Com a palavra o primeiro secretário.
Projeto de lei 67/2019, Executivo Municipal. Dispõe sobre a reorganização do Conselho Municipal de Assistência Social e dá outras providências, segundo a votação simples.
O projeto está em segunda discussão, o projeto está em segunda votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem. O projeto foi aprovado em segunda discussão. Terminada a ordem do dia, passamos à palavra livre. Com a palavra, o vereador Cebolinha.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos honra com sua presença, quero cumprimentar aqui o ex-vereador Tarcísio Viegas, que nos honra com sua presença, quero cumprimentar o ex-secretário dos Esportes, Carlinhos Pinhatelli, que também nos alegra com a sua presença, quero cumprimentar todos os que aqui se fazem presentes, os manifestantes, enfim, todos que aqui estão. A democracia é exatamente isso. A única coisa que a democracia não permite é a ofensa, é a agressão, é a falta de inteligência. As discussões devem existir, sim, e eu entendo que elas fazem parte. Nós temos sido cobrados, às vezes, por algumas pessoas, e aqui nós encontramos aqui vários funcionários da rede de saúde, e nós temos, às vezes, sido cobrados. E eu quero dizer o seguinte, nós estamos nos reunindo quase que diariamente, e continuaremos fazendo isso, quer seja com a secretária, estamos agendando agora toda uma reunião no Augusto Oliveira Camargo, que a vereadora Silene está para acertar se é quarta ou quinta-feira. Enfim, estamos fazendo tudo o que for necessário. A prefeitura tem feito contratações, enfim, nós vamos continuar trabalhando. E eu tenho a certeza que nós podemos contar com a população, podemos contar com todos, porque, no fundo, o que todos querem é que tudo melhore. Nós também queremos. Nós não achamos que está nada perfeito, mas nós vamos trabalhar. Então, podem contar com o nosso apreço e a nossa disposição de continuar realizando o trabalho, como tenho certeza que todos os companheiros e a companheira vereadora aqui o fará. Eu quero aqui deixar o meu respeito a todos e sempre o direito da democracia é exatamente esse. Fica aqui o meu abraço e meu muito obrigado.
A palavra o vereador Alexandre Pérez.
Primeiramente, parabenizar aí toda a plateia por ter a paciência de ficar até o final na palavra livre. Normalmente isso não acontece. Quando chega na palavra livre, todos acabam voltando para as casas e às vezes a gente comenta coisas de grande importância nesse momento da palavra livre, porque é nesse momento que a gente discute o que não está na pauta da sessão. Eu percebi que a gente sentiu nessas últimas semanas uma questão muito forte em cima dos problemas que vêm acontecendo na nossa saúde. E nós, como vereadores, a gente precisa, nossa função é ficar atento a isso, a nossa função é fiscalizar todas essas questões que o povo, a população, não está mais engolindo. Enfim, acabaram de levantar um cartaz aí, foi o Brunetti que levantou, com relação à CPI, que todo mundo chegou a ouvir e acompanhar nas mídias sociais. A gente está percebendo essa questão, essa mobilização nas mídias sociais. E eu queria dizer que alguns fatos precisam ser esclarecidos. Agora, a CPI não é uma condenação de cara. A CPI é uma investigação. Então, eu não sei por que, às vezes, tanto receio, né? Eu não sei por que tanto receio em, às vezes, a gente abrir uma investigação para verificar o que está acontecendo para a população ter realmente as respostas que ela merece. Porque, afinal, tanto a população quanto... Muito obrigado. Exatamente. Houveram alguns óbitos recentemente, que a gente quer entender o que aconteceu. Né? De um lado, fala que foi uma tragédia, uma fatalidade. De outro, não. Fala que foi um... Exatamente. Então, todas essas questões nós precisamos apurar, nós precisamos entender, nós precisamos ver o que está acontecendo. Existem algumas leis na cidade, inclusive lei de minha autoria, lei do Ricardo, que não estão sendo aplicadas na íntegra, que venha a colaborar com a saúde, né? Tanto a lei de escala de médico do Ricardo, quanto a lei da fila da saúde. Aliás, a fila da saúde também precisa ter uma atenção mais específica, tem gente esperando muito, o que está acontecendo. Tem com relação às obras do AOC, por que não terminaram ainda, se eram para ter terminadas em 2017, 2 anos atrasado. Então, tem toda uma série de questões, como é que está o dinheiro que a prefeitura aporta para o SUS, que é controlado pelo AOC. Então, todas essas questões, o povo quer entender o que está acontecendo. Então, a CPI é isso, a CPI é simplesmente isso. A gente já, os 3 vereadores da oposição, se manifestaram a favor dessa CPI, já foi conversado com os outros colegas, eles estão analisando, estão analisando a própria consciência para ver o que eles vão fazer, se eles topam ou não topam. Agora, se não topam, eles têm o motivo deles, que eles vão se manifestar ou nas suas mídias sociais, ou aqui no plenário, onde for, mas nós estamos com a CPI em pé. Nós 3 queremos... Dizendo que CPI não é uma condenação de cara. Está uma onda no nosso país de ir condenando todo mundo de cara. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que fazer a investigação, fazer a investigação. Se tiver algum culpado, tem que ser punido, sim. Agora, vamos ter cautela em tudo. Nesses momentos, muita cautela. Agir com a emoção à flor da pele não chega a lugar nenhum. Então, nós três já assinamos, a gente quer sim essa CPI, e os outros estão avaliando, analisando e verificando o que, que eles, se eles vão assinar ou não. O documento está em aberto. E ótimo, e a voz do povo nós temos que respeitar, é isso que eu penso, né? Mas enfim, só queria finalizar minha fala, que, exatamente, Brunetti, só queria finalizar minha fala dizendo, a CPI, o documento está com a gente, se tiver algum outro vereador que queira assinar, está à disposição, e que a gente vai ficar insistindo enquanto for possível. Exatamente. É isso que a gente pensa também. Muito obrigado.
Continuamos com a palavra livre, com a palavra o vereador Arthur Espíndola.
Boa noite a todos novamente. Pessoal, eu acho que o Alexandre já foi bem claro na nossa posição. A CPI não está aqui para condenar ninguém. Mas se não há o que esconder, não tem por que ocultar, né? E eu só queria deixar uma coisa muito clara, muito, muito clara, que é muito importante. Em nenhum momento aqui nós estamos achando ou colocando a culpa no funcionalismo. Entendam muito isso. Nós não estamos afirmando aqui que há certa incompetência no funcionalismo, porque isso foi divulgado em mídias sociais, e não é isso. Nós acreditamos que há um erro de gestão. Nós acreditamos que há recurso suficiente para que se faça uma boa gestão da saúde. E que tem alguns pontos que são ocultos, que são obscuros, que nós não temos plena convicção e plena certeza do que está acontecendo. E aí se transformou num clamor popular. E a gente nunca pode esquecer que o que já foi falado aqui, que a população é quem tem a voz. Se a população está pedindo, e nós estamos aqui representando a população, nós temos que fazer a vontade da população e realizar a CPI. Essa é a vontade da população. Está mais do que claro nas mídias sociais, na própria cobertura da imprensa, enfim. Então, queria deixar muito claro em que nenhum momento nós estamos falando sobre o funcionalismo. Achamos que tem muitas pessoas competentes no funcionalismo. Porém, acreditamos que a gestão não está sendo bem feita. E se a gestão não está sendo bem feita, nós precisamos de uma CPI para ter tudo em provas, em documentos. De novo, se não tem o que esconder, não tem por que ocultar. Vou ser muito breve, muito obrigado, ótima noite.
Continuamos com a palavra livre, com a palavra vereador Ricardo França.
Novamente, boa noite a todos. É até um pouco inglório vir falar depois de todo mundo, porque muito do que eu tenho planejado ser falado já foi falado aqui. Mas é fundamental a gente sempre marcar a posição no nosso entendimento, no que a gente pensa, nas nossas lutas. Como falei no começo da sessão, a maioria das pessoas não tinha nem chego ainda aqui, a gente não pode criminalizar o funcionário, como muito bem colocado pelo vereador Arthur. A questão de investigar algo, um instrumento legal existente no legislativo, é a Comissão Parlamentar de Inquérito. A gente sabe que o AOC montou uma comissão e está investigando os óbitos, a Prefeitura também, e isso é fundamental. A gente aqui não pode se eximir, essa é a nossa opinião, e a gente respeita a opinião dos demais. Mas os pontos que têm que ficar claros, um destes pontos é essa questão que a gente está vendo na rede social. Não é para criminalizar o funcionário A, B ou C, não é para começar a achar que todo mundo que trabalha em tal lugar ou em tal lugar é ruim. A gente sempre sabe, vai ter gente boa, gente ruim em todo lugar. De qualquer forma, eu conheço muita gente que trabalha na AOC e dá o sangue lá, e às vezes parece que o que falta, no caso da AOC, é administração, é gestão, é mais recurso, ou melhor empenho desse recurso. Então a CPI ela também serve para investigar quais são os erros e como arrumar estes erros. Se houver algum crime no meio dessa situação, vai ser denunciado. Se a gente já soubesse de algum crime, não estava aqui, estava no MP, que é o lugar para você denunciar o que você já sabe. Então a CPI é um instrumento de investigação. Normal, até então, acho que a conduta tem que ser essa, a casa tem que debater, aprofundar. Inicialmente, estávamos conversando entre o bloco, entre um ou outro vereador, para daí ver se surgiria uma quarta assinatura, mas acabou surgindo assunto na mídia, acabou vazando, a gente não sabe quem que foi, mas está aí, a sociedade de fato já está apoiando a situação. Então a gente tem que, com certeza, com muita calma, muito cuidado, ir aprofundando a discussão sobre isso, até elencar como resolver a situação. O fundamental é que seja resolvido. Ao nosso ver, a melhor forma de conseguir resolver isso é investigando mais profundamente. O importante é ser resolvido, isso é um fato. Vocês podem contar com essa casa, todos os vereadores estão discutindo sobre o assunto, alguns com uma visão diferente de outros, que é democrático, é natural. Então, muita calma nessa hora, a gente está correndo atrás de tudo que é necessário. Muito obrigado.
Agradecer as palavras do vereador Ricardo, Alexandre, Arthur de Cebolinha. Tivemos uma reunião hoje pela manhã, reunião essa com a presença, inclusive, dos vereadores da oposição, onde nós também temos discutido as questões que envolvem a saúde. Como o vereador Cebolinha disse, uma pré-reunião agendada com a diretoria do AOC, e também iremos fazer os questionamentos necessários para que chegue-se a um denominador comum. Afinal de contas, a saúde é importante para todos. Agradeço a presença de todos. Dou por encerrada a 16ª sessão ordinária de 10 de junho de 2019. Uma boa semana a todos. Obrigado.